Muito bem, pois perante três muito interessantes discursos ou apresentações, neste caso mais concretamente, três pessoas com interesses se calhar comuns, formações diferentes, experiências diferentes, mas no fundo tudo converge para o mesmo, que aqui nós temos que tentar também puxar um bocadinho esta fasquia para um pouco também para o VAR, não ficarmos só pelo Porto. Embora foi interessante o Porto como exemplo daquilo que já se tem feito, pela experiência que o Porto tem, não só pela sociedade de habitação urbana, mas também por aquilo que o Porto hoje está está a passar em termos da grande procura imobiliária. E quando o colega, deixe-me tratá-lo assim, o colega Abel Andrade, aqui na mesa, referia a questão desta muito maior assimetria que hoje existe no mercado imobiliário entre o Porto e, por exemplo, o VAR, não é, que está aqui tão pertinho do Porto, e realmente eu quase poderia dizer que o VAR, embora não conhecendo assim tão bem e com pena o VAR, mas que o VAR, das poucas vezes que cá vim, sempre me pareceu uma chegada muito agradável, fosse o momento em que fosse do ano, como ainda hoje foi, mesmo chegando já ao fim do dia, porque tem tudo isso que acabou de referir, tem carisma, portanto é uma área urbana interessantíssima em termos do seu património cultural e do carisma arquitetónico, e provavelmente das pessoas também que, infelizmente não conheço assim tantas, mas que me parecem ser de boa cepa, como se diz, entre as montes. Ora bem, o que acontece, se me permite, antes de vos dar a palavra, porque nós não vamos aqui, penso eu e a Esmeralda, não vamos querer ocupar o tempo agora é dos oradores para, no fundo, lançarem as questões e também depois para motivar, para que o público possa também colocar questões na parte que se seguirá, mas eu gostava só de deixar aqui três ideias mote, se vocês depois na discussão que vão ter, na conversa que vão ter, quiserem explorar. A meu ver, poderia ser interessante, porque poderia abranger também a questão aqui do VAR. Por um lado, o Sr. Engenheiro Álvaro Santos começou por referir um chavão interessante, que é a reabilitação não pode ser entendida como uma moda. E eu tenho reparado, não vou dizer que sou um grande especialista de reabilitação de edifícios, embora em termos projetuais tenha alguma pequena experiência, mas na parte de reabilitação urbana tenho alguma capacidade para poder falar de alguns assuntos atuais que me preocupam. E, nomeadamente, continuamos a olhar para a reabilitação urbana sempre na perspectiva, que é importante tê-la, com certeza, mas me parece incompleta, que é a perspectiva económica, a perspectiva social, muito quando falo da perspectiva social, muito focalizada para a questão do residente do centro histórico, do residente da Baixa, do que quer que seja, e também na perspectiva, diria, política. Ora, vou-vos só dar aqui um exemplo, que provavelmente até alguns já conhecerão. Na década de 80, em Toronto, Canadá, em Toronto, já se fazia a reabilitação urbana do centro histórico da seguinte forma. À medida, e nós passamos pelo Porto e outras cidades grandes portuguesas, o problema da desertificação do centro histórico. Não vai há muitos anos que nós, chegando ao centro do Porto, às 10 da noite já não se vê ninguém, não havia viva alma na rua, pelo menos à semana. Em Ovar penso que será o mesmo. Portanto, todas as cidades portuguesas apresentavam esse cenário. Em Toronto, já nessa altura, a reabilitação era pensada da seguinte forma, e isso é que é a forma prospectiva que eu acho interessante ver a reabilitação. Para além de reabilitar um património do centro da cidade, que a partir da, enfim, pela história de desenvolvimento das cidades, os seus centros são sempre a sua gênese e, portanto, aí poderá haver um potencial interessante a salvaguardar, deixando aqui o parêntese para o que o meu colega João Paulo Apagão disse, nem tudo é bom, mas uma boa parte será interessante de preservar. Então, não havia pessoas para ocupar o centro de Toronto. O que é que se fez? O que é que o mayor de Toronto resolve fazer? E é esta inovação, é esta criatividade que eu acho que falta imenso, e com todo o respeito pelo trabalho que muitos têm vindo a fazer de interessante para todos nós, mas aos políticos locais, aos presidentes de câmara, que essa inovação, essa criatividade, não conseguem, por vezes, dar esse salto de inovação. O que é que ele faz? Não tinha população para ocupar o centro de Toronto, e então resolve, olhando para os fogos devolutos, fogos, portanto, para quem não é da área, são frações habitacionais, apartamentos, o que seja, aqueles que não tinham ninguém, que estavam desabitados, começa a utilizá-los para outros fins. Por exemplo, junta 3 ou 4 apartamentos do mesmo edifício e faz uma escola primária. De forma que essa escola primária, daí a uma geração e meia ou uma geração, eventualmente já não é preciso, volta a ser reconvertida naquilo que for necessário, nem que seja outra vez os fogos habitacionais. Ora, isto é uma perspectiva interessantíssima em termos sociais, mas que é muito mais futurista no sentido positivo do termo, porque não vê só a questão de ocupar e reabilitar um centro histórico e, portanto, chamando assim, e um património central da cidade, mas também já na perspectiva de dar-lhe um uso que vai ser, em termos sociais e económicos, pensado em comunidade. E que, aliás, o colega já referiu há um bocadinho essa questão importante de pensar a cidade também como, no fundo, por outras palavras, como comunidade. É isso que nós temos que fazer. É importante o património, com certeza, os azulejos, a arquitetura, a pedra, a cantaria, isto é lindíssimo, esta gestualidade que fica aqui, esta história dos edifícios, tudo isto, mas, como foi dito e muito bem dito, enfim, não me surpreende, que eu conheço há muitos anos o meu amigo Rapagão, mas, portanto, este é o grande desafio do património, é que são as pessoas, e por isso pensar as pessoas é pensar desta maneira. Ora, custa dinheiro? Não custa. O que se fez em Curitiba há uma série de anos pelo Jaime Lerner, o arquiteto que hoje não faz outra coisa na vida senão dar conferências pelo mundo inteiro, resolve os problemas da sua cidade, que recebia diariamente, ainda hoje acontece, milhões de brasileiros que iam trabalhar de manhã cedo nas fábricas e escritórios da cidade e que voltavam ao fim do dia, iam-se embora para os seus domicílios. E, de facto, conseguir resolver o problema dos transportes. Uma coisa que, no Porto, nem sequer está resolvido o problema dos transportes. Já não é da nossa área. Mas isto só para focar a tónica, essa é, enfim, vou terminar, peço desculpa, já me alonguei demais, a tónica da inovação, criatividade, que eu acho que, em termos técnicos, projetuais, profissionais, políticos e da sociedade em geral, poderia resolver, eu diria-se, sem exagero, 50% dos nossos problemas a custo zero. É isso que eu acho que também faz muita falta. Peço desculpa, já foi.
Eu queria também só, antes de passar aqui a palavra e de avançar aqui algumas ideias, queria só dizer que, de facto, Ovar é uma cidade bonita, não tem um continente logo à entrada e um enclave e um não sei o quê, e uns viadutos, uns para cima, uns para baixo, e montes rotundas e estátuas nas rotundas e aquela confusão toda, que as cidades portuguesas estão a ficar todas iguais. É uma confusão urbanística, chama-se isto modernização, chama-se isto reabilitação, chama-se isto imenso. E, portanto, eu acho que o Ovar está num ponto muito bom para fazer mais estes debates do que é que vocês querem para a vossa cidade, porque a reabilitação tem que ser feita para os habitantes. A reabilitação no Porto começou com muito trabalho, foi duro, de facto, a cidade estava deserto, eu lembro que eu estava na Faculdade de Engenharia do Porto, saía das aulas às 8, eu sou de Valongo e apanhava o autocarro, eu tinha medo de estar na paragem do autocarro, às 9:45. Neste momento é fantástico andar na cidade. É fantástico para os turistas, porque para os habitantes, ter que pagar café de 1,5€ todos os dias, querer comprar um pacote de sal e só ter sal gourmet que custa 5€, ter as casas todas em hotéis, todas as livrarias a fechar, as alfarrabistas, tudo aquilo que fazia o Porto. Os habitantes, de facto, o engenheiro Álvaro Santos disse que a cidade estava muito deserta, estava, foi reabitada, mas neste momento eu penso que os habitantes estão a sair, é impossível viver com tanta confusão. E tudo só hotéis. Isto não é sustentável. Uma cidade que aposta só no turismo, é evidente que nós precisamos de turismo. Não podemos. O país tem bastantes recursos, o turismo é um deles, o património cultural. E agora, quer dizer, focando um bocadinho o Porto, que é uma cidade de património mundial, valor universal excepcional. Portanto, estamos a falar de uma cidade de património mundial, como Guimarães, portanto, foi classificada pelo seu valor universal excepcional. E, portanto, isso tem que se manter, porque senão daqui a 2 anos ou 3 não temos. Nós recebemos um legado excepcional e temos que o deixar excepcional para o futuro. Portanto, estar, e, portanto, isso, a reabilitação e os presidentes de Câmara e as políticas têm que ter isso em conta. Porque, de facto, daqui a 2 anos, os turistas interessam-se por outra coisa e nós ficamos completamente descalços. A cidade tem que investir noutras coisas. A cidade não pode viver. Uma cidade não é sustentável a viver 100% de turismo. É evidente que nós precisamos muito de turismo. Mas temos que pensar nos habitantes. Nós não podemos ter hotéis, casa sim, casa não. E hotéis de 5 estrelas, e hotéis de 6 estrelas. E as pessoas querem arranjar um par de sapatos, vão onde? Para a periferia? Quer dizer, portanto, a reabilitação tem que ser pensada como um todo. Ovar tem muito potencial para ter bastantes turismos, mas isso tem que ser também a nível político regional. Porque o Porto está saturado de turistas e podia haver divulgação do resto do país, há coisas lindíssimas, podia haver transportes aqui para o Ovar, promoverem as cidades, porque desanuviava o turismo do Porto e beneficiava, mas isso tem que ser uma estratégia política regional. Portanto, temos que desanuviar um pouco o centro do Porto e canalizar esses turistas para as periferias, onde há coisas bonitas para ver. Relativamente à reabilitação e agora à parte do edificado, porque eu sou engenheira civil e, portanto, trabalho muito na reabilitação dos edifícios, eu discordo um bocadinho de si que a reabilitação é cara. A reabilitação, se for bem feita, como projeto bem feito, aproveita muita coisa e não sai cara. Por exemplo, nós olharmos para aqui, estruturalmente isto está bom. Nós fizemos uma obra aqui, a nível estrutural, nós, estas vigas são ótimas, este soalho, este pavimento, podemos fazer algumas obras para retirar alguma umidade, melhorar o conforto, mas, quer dizer, isso não sai caro, porque desde que os edifícios não tenham problemas estruturais. Estas casas têm dignidade, têm um pé direito alto, não precisam de deitar as madeiras abaixo e estarem a pôr lajes de tão armado, e porque vão sobrecarregar as paredes, vão ter problemas de fundações, vocês aqui constroem adobe. Quer dizer, portanto, as estruturas horizontais convém ser levezinhas. E há aquele ideia sempre que as estruturas de madeira não prestam. Não há material mais durável que a madeira.
Certo.
Pronto. E há aquela ideia que as pessoas dizem, eu quero uma casa segura, eu quero uma placa. E, quer dizer, isso não faz sentido. Vai gastar imenso dinheiro. E, portanto, uma reabilitação tem que ter um projeto, tem que ter um arquiteto e tem que ter uma inspeção de engenharia e consegue-se aproveitar muita coisa. Quer dizer, as portas são fantásticas, estão um bocadinho empenadas de paciência, quer dizer, pronto. Por isso não tem que ser caro, porque isto tem muito valor. Vocês têm estuques, têm pinturas, vão picar os rebocos, pôr rebocos novos. Para além de perderem todo este valor patrimonial e a característica do edifício, estão a gastar dinheiro e vão às vezes piorar. Porque, por exemplo, estas casas de adobe ou de alvenaria precisam de respirar. Se puserem rebocos de cimento, isso é muito mau para as casas. Porque a umidade entra e depois demora muito a sair. Se puserem rebocos de cal, se mantiverem os rebocos de cal, a cal molha muito depressa, mas também seca muito depressa e permite as paredes respirar, dar melhor ambiente no interior. Por isso, há aqui uma perda de conhecimento relativamente ao funcionamento das construções antigas e perdeu-se também muito a mão de obra. Por exemplo, uma viga pode estar, imaginemos, temos ali aquela viga que está um bocadinho apodrecida de madeira. Não é preciso tirar a viga toda, nós podemos fazer uma enxertia, podemos fazer um reforço pontual, é uma coisa que sai barata e mantemos. Agora, muitas vezes empreiteiros começaram a trabalhar só em betão armado, não é? E, portanto, não sabem fazer, têm receio, não há avaliações estruturais, não há engenheiro que chegue e diga, olha, isto está bem, deixa estar. Então, diga, ah, está tudo velho, está tudo podre, é tudo para deitar fora. E pronto, e as pessoas confiam. Portanto, eu acho que o primeiro passo para uma reabilitação é terem um bom projeto de arquitetura e é terem uma avaliação estrutural da segurança, se as coisas estão seguras ou não estão. Porque pôr uma laje, por exemplo, aqui uma placa de betão em paredes da adobe é um grande disparate, porque vão carregar as paredes, o solo aqui é mais permeável e, portanto, vão ter assentamentos, depois as paredes começam a rachar e, portanto, os materiais têm que ser compatíveis, não podemos ter materiais muito frágeis ligados com materiais muito rígidos, porque aquilo vai partir, não funciona. Chama-se isso compatibilidade de materiais, na linguagem, digamos, de reabilitação e de engenharia. E nós também recomendamos sempre intervenções que possam ser reversíveis. O que é que isso quer dizer? É, se eu daqui a uns tempos não achar que isto não está bem, eu posso tirar e voltar a pôr. Ou seja, por exemplo, posso dizer aqui, por necessidades acústicas ou outra coisa, podiam pôr aqui um teto falso, umas paredes de peladuras, sei lá, fazer quase uma caixa dentro desta caixa, e daqui a uns tempos pode-se tirar e voltarmos a ter a dignidade desta sala. Quando começamos a deitar as coisas fora, começamos a fazer intervenções muito intrusivas, depois já não há volta a dar. E, portanto, eu acho que, de facto, passa por termos sempre esta noção de que as coisas estão bem. É evidente que, se estiver tudo podre, teremos que substituir. Mas podemos substituir madeira por madeira. Ou seja, podemos manter, e isso também é fator de autenticidade, manter os materiais, as técnicas construtivas. Pronto. E, portanto, a reabilitação não é cara e vocês têm aqui muito valor. E, portanto, se fizerem obras pontuais, cirúrgicas, com um bom projeto, podemos ter coisas muito bonitas, como a casa, por exemplo, que mostrou, com alguns acrescentos modernos, porque, de facto, não podemos apagar a existência desta época, e conseguimos ter coisas mais bonitas, porque é assim, daqui a uns tempos os turistas ficam fartos de ver casas do Porto iguais às casas de Lisboa, iguais às casas de Paris, iguais às casas de Roma. As pessoas querem ver as coisas, querem ver as pessoas e a forma como elas vivem. Portanto, se nós fazemos todas as casas iguais, tudo de betão, a população vai toda embora, só temos turistas e coisas assim, as pessoas também se desinteressam. Portanto, a autenticidade, fazer reabilitação para a população local, viver nas suas casas e usufruir naturalmente do turismo. Por exemplo, uma coisa que é interessante e não tem a ver com reabilitação urbana é, por exemplo, o Alto Douro Vinhateiro, património mundial, desde 2000. E, fazendo os estudos dos censos, o Alto Douro Vinhateiro, património mundial, com tantos turistas que tem, o índice de envelhecimento da população aumentou, a população diminuiu, e isto porquê? E o desemprego aumentou. Isto porquê? Porque as pessoas vão nos barcos, chegam às quintas, nos investidores estrangeiros, comem, bebem lá, nem vêem a população, não vêem as coisas. Portanto, ou seja, não produzem riqueza para a população. Portanto, está tudo muito centrado nestes cursos turísticos. Portanto, as pessoas saem do Porto, entram num barco, saem numa quinta, dormem lá, voltam ao Porto, e a população local que deveria ser beneficiada do Alto Douro Vinhateiro, património mundial, está a empobrecer, está a envelhecer e está a ficar desertificado. Ora, estas políticas têm que ser um bocadinho invertidas, porque acho que todo o país teria muito mais a ganhar se partilhássemos todos estes investimentos e pudéssemos também mostrar um Portugal que é bonito, as quintas do Douro e tal, mas também temos coisas bonitas, temos aldeias bonitas, as pessoas que comerem no Tasco também comem muito bem e se calhar também vão gostar. Portanto, é preciso diversificar um bocadinho.